espetou de quarteirão.
Cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
O cabo era bamba, disposto, danado, bem considerado no seu batalhão. Amigo do praça, do subtenente, de toda patente, de fito galão. Zangado era doido, ficava valente, tirava serpente e punhal na mão. Mas ficava manso e a briga acabava se o povo gritasse, lhe dando razão e dissesse:
cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Viva o cabo!
Cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Olha, na casa de Tota fizeram um forró, tenoro foi só dançar e beber. Os cabras de lá quiseram lhe bater, tenoro gritou: rige, vai ter confusão. Balançou a mão, deu murro de bofete, tomou canivete, peixeiro e facão. Os bravos correram, quem ficou presente, ele tava contente no meio do salão e dizia:
cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Que é, cabo rei? É o maior espetor de quarteirão.
Cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Olha o cabera bamba, disposto, danado, bem considerado no seu batalhão. Amigo do praça, do subtenente, de toda a patente, de fito galão. Zangado era doido e ficava valente, virava serpente de punhal na mão. Mas ficava manso e a briga acabava se o povo gritasse, lhe dando razão e dissesse:
cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Viva seu cabo!
Cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
É, na casa de Tota fizeram um forró, tenório foi só dançar e beber. Os cabras de lá quiseram lhe bater, tenório gritou: vai ter confusão. Balançou a mão, deu murro e bofete, tomou canivete, peixeiro e facão. Os bravos correram, quem ficou presente, ele tava contente no meio do salão e dizia:
cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Você quer ser um homem bom?
Cabo tenor.
Boa noite, galera! Boa sexta-feira! Estamos iniciando mais um programa Luz de Candeeiro aqui diretamente do Ateliê de Nai pela Web Rádio Porto do Capim. E é com muita alegria que a gente vem trazendo novos temas aqui para serem discutidos nessa sexta-feira de céu aberto, por enquanto, parcialmente nublado. E para reforçar mais uma vez, a gente grava numa sexta-feira e durante toda a semana... o programa é reprisado. Então eu tô aqui no estúdio hoje com o Yuri Gonzaga, Carlos Henrique e Hugo Leonardo, que vão dar seu salve aí pra galera.
E aí, galera, muito boa noite a todo mundo. Prazer novamente aqui no Luz de Candeeiro. Nosso DJ Yuri Gonzaga fazendo aí a qualidade da nossa mesa digital. E tem o Hugão aqui do lado que vai dar uma boa noite também, né, Hugo?
Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês?
E aí, galera, tô aqui ainda familiarizando, né, com todo esse sistema aqui da rádio, mas tô empolgado aqui pra ver o que é que esse pessoal preparou aí pra falar hoje.
O tema é bom. Diz aí, Felipe.
Então, hoje a gente já abriu com a música do nosso rei do ritmo, Jackson do Pandeiro, paraibano também. A música Cabo Tenório, de composição de Rosil Cavalcante. E a gente... trouxe hoje exatamente uma abordagem sobre o rei do ritmo, passando por alguns herdeiros musicais dele e também falando um pouco da vida e da obra desse paraibano que nos representa tão bem até hoje, não só aqui no nosso Brasil como fora também, e é um grande ícone. Carlos vai introduzir aí um pouco o que ele preparou e vamos lá, escutar mais um pouquinho aí do Cabo Tenório.
Mas ficava manso e a briga acabava se o povo gritasse, lhe dando razão e dissesse:
cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Viva seu cabo!
Cabo tenor é o maior espetor de quarteirão.
Na casa de Tota fizeram um forró, tenório
foi só dança e beber. Os cabras de lá quiseram lhe bater. Tenor o rito, vai ter confusão. Balançou a mão, deu um ribofete, tomou canivete, peixeiro e facão. Os bravos correram, quem ficou presente gritava contente no meio do salão. Me dizia:
Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão.
Você quer ser um homem bom?
Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão.
Olha aí, Cabo Tenório. Cabo Tenório é a composição de Jackson do Pandeiro com o Rosil Cavalcante, né? Ficou famoso na interpretação nosso querido Jackson do Pandeiro, que vai ser a abordagem de hoje. Para quem não conhece, o Rosil Cavalcante, ele foi um dos parceiros de Jackson do Pandeiro, tá certo? Fez uma dupla com Jackson do Pandeiro, um mais novo, chamado Café com Leite, que atuou muito na rádio Jornal do Comércio, lá no Recife. Mas o Rosil Cavalcante, ele tem essa característica mesmo de urbanização do forró, trazendo no seu repertório de composição, tanto shots como alguns baiões, alguns maracatus, como por exemplo um baião cantado por Luiz Gonzaga, muito famoso, que é a Aquarela Nordestina, e fez esse Cabo Tenório juntamente com o Jacques do Pandeiro. Aí eu vou perguntar aqui por menino uma coisa bem interessante. Eu quero saber de cada um de vocês como foi o primeiro contato de vocês com o Jackson do Pandeiro. Diz aí, Felipe.
Comigo foi algo bem natural. Desde sempre eu gostei de tocar pandeiro. E nas primeiras batidas meu pai já comentava: ó, você precisa escutar Jackson do Pandeiro. E a primeira música que eu escutei foi Canto da Ema. E de fato me encantei. Mais pra frente eu ouvi na voz de Lenine também uma intervenção que ele faz de algumas músicas de Jackson. Isso daí me encantou e meu primeiro contato foi esse. Meu pai sempre alertou pra importância de Jackson dentro de casa mesmo. E você, Hugo?
Como eu não tive a infância aqui no Nordeste, meu primeiro contato foi com a banda. Isso foi muito bacana. Eles me apresentaram as músicas de Jackson do Pandeiro. E eram músicas que eu sempre gostei muito de tocar, o pessoal cantar, porque eu achava elas muito divertidas. Acho que tem essa espirituosidade toda, não só no ritmo, mas também nas temáticas dele. E faz parte hoje das minhas músicas prediletas. Yuri?
Rapaz, não sei, não me recordo não. Tá aí nesse grande balaio de coisas da infância. Da época que a gente ia muito pra Itaporanga, né? E escutando muita coisa. Então acho que aí nesse balaio de coisa tem Luiz Gonzaga, tem Jacques do Pandeiro. Com certeza, nesse meio.
Bom, aí uma coisa que a gente sabe, que pra quem gosta do Jackson do Pandeiro, escuta essas músicas dele, é que ele é considerado o rei do ritmo, né? O rei da improvisação também, como alguns comentam, alguns críticos caracterizam o Jackson do Pandeiro. Mas, e aí, por que rei do ritmo? Quem arrisca? Rei do ritmo por quê?
Não, então, nas pesquisas a gente viu que esse título não veio à toa. Como você bem falou, veio muito dessa questão dos improvisos dele e da habilidade única que a galera identificava nele. A habilidade de casar ritmicamente as letras nas músicas. Então, ele conseguia tocar e ao mesmo tempo cantar de forma única. Isso daí deu um destaque e deu esse título a ele. E também Jackson sempre explorou ritmos como o baião, o xaxado e outros grooves nordestinos, como a gente costuma falar dentro da música. E ele praticamente criou um ritmo que hoje em dia, se a gente escutar qualquer música de Jackson, antes mesmo de dizerem quem tá tocando ou cantando, a gente já identifica facilmente, porque é uma coisa bem particular. Então esse título veio muito disso, dessa habilidade única que ele tinha do improviso no pandeiro, principalmente.
Algumas informações são bem interessantes. Eu não sei se vocês sabem, mas eu li um determinado texto, alguma reportagem, eu não lembro, mas que talvez até Daniel, nosso colega de banda, ele tinha comentado também isso comigo, dizendo que às vezes o Jackson do Pandeiro, ele tinha uma certa dificuldade de acompanhar o tempo da música. Então, como ele se perdia, ele tinha que dar a sua improvisação, a sua forma de voltar o tempo da música. E isso fez com que ele se tornasse esse maestro da métrica, porque a métrica é justamente o quê? A medida do verso, né? A contagem da sílaba e do improviso. E uma das características também dele, Hugo, é a urbanização do forró. Essa urbanização do forró é porque ele traz alguns elementos mais da cidade mesmo para suas músicas, não é? A produção musical de Jackson do Pandeiro, como também a de Luiz Gonzaga, cada um com sua diferença, claro, fez com que a cultura nordestina ela fosse bastante divulgada e propagada. Agora, a gente percebe muito que as letras, né, de Luiz Gonzaga é mais voltada para o sertão. E as músicas e o ritmo de Luiz Gonzaga é muito voltado para o sertão nordestino. Mas o Luiz Gonzaga não, tem mais aquela dinâmica, né? Você, como conhecedor de música, estudante de música também, sabe que a levada é outra. E eu queria que tu falasse assim, como é essa diferença maior? Eu queria que depois você e Hugo falasse quais são as diferenças que vocês acham mais significativas de Jackson do Pandeiro para Luiz Gonzaga. E o pessoal aí, ó, estão mandando aqui perguntas pra gente. Já vou falar aqui, tem umas perguntas aqui pra Felipe, pra Hugo também, já estão aparecendo aqui no meu WhatsApp, e eu vou mostrar pra vocês. Mas eu queria saber essas diferenças aí.
Rapaz, realmente a gente percebe essa questão de ter uma temática, né, diferenciada, de ele trazer essa coisa mais do... Acho que da coisa mais urbana, de trazer a festa que Luiz Gonzaga retrata tanto como a festa do interior, ele traz um pouco mais pro lado do... Então fala em canavial, traz um pouco mais pra área da Zona da Mata, né? Se a gente for ver assim a divisão geográfica.
E o engraçado é que ele costuma nas letras, principalmente, descrever muitas cenas, às vezes até de confusão no meio do salão, que eram comuns naquela época, durante as festas de forró, festa de música nordestina, e ele traz esse lado também, que muitas vezes geralmente os poetas, quando vão escrever, pensam mais em falar de amor, falar da sensação em relação à natureza e à atmosfera do sertão, e ele não, ele busca fazer crônicas, né, do que ele vivia na época dentro dos forrós, dos ralabuchos.
É isso mesmo, e musicalmente falando, né, tem essa diferença justamente do swing, o que foi a introdução do pandeiro dentro do forró, que a gente conhece Luiz Gonzaga como se fosse a Santíssima Trindade ali, sanfona, triângulo e zabumba, e Jackson Pandeiro depois começou a adicionar outros elementos que deram outra figuração total a uma coisa que ao mesmo tempo é muito parecido com o forró de Luiz Gonzaga, mas também deu outra cara com o swing do seu pandeiro e trazendo os outros elementos também. Você vê muita gravação de Jackson do Pandeiro trazendo metais, né? Tô fazendo introdução e acompanhamento com metal, a tuba fazendo contrabaixo. Isso aí é muito, muito legal.
Ritmicamente, eu acho que a maior contribuição dele foi justamente essa, foi o swing. Essa Santíssima Trindade que você mencionou aí, conduzia bem o ritmo, mas era um ritmo que tornava o baião, como foi conhecido Luiz Gonzaga, como um ritmo bem quadrado, né? Você poderia fazer alguma variação, mas era tudo muito certo. Acho que essa parte de improvisação e de swing do Jackson do Pandeiro foi o que mais engrandeceu, a maior contribuição dele.
E a gente começou a falar dele e não falou a origem dele. Pra quem não sabe, Jackson do Pandeiro é paraibano, como eu já citei. Ele nasceu no dia 31 de agosto de 1909, em Areia, na cidade de Alagoa Grande, próxima à cidade de Areia, na região Brejo da Paraíba. Então, para quem não sabia, a gente trouxe aí essa informação a mais também. E é de grande orgulho esse paraibano, principalmente por essa característica que a gente vem discutindo aqui e vai discutir ao longo de todo o programa. Mas antes, a gente vai escutar mais alguma coisa aí que o Yuri preparou pra gente. Bota pra rodar aí, meu irmão.
Meu pai me disse: meu filho, tá muito cedo, eu tenho medo que você case tão moço. Eu me casei e vejo o resultado, tô atolado até o pescoço.
Meu pai me disse: meu filho, tá muito cedo, eu tenho medo que você case tão moço. Eu me casei e vejo o resultado, tô atolado até o pescoço.
Minha mulher, apesar de ter saúde, foi pra Hollywood, fez uma operação. Agora veio com uma nova força, com uma voz grossa, que nem um trovão. Quando eu pergunto o que é isso, Joana, ela responde: você se engana. Eu era Joana antes da operação, mas de hoje em diante o meu nome é João. Não se confunda nem troque meu nome, fale comigo de homem pra homem. Fique sabendo já de uma vez que você me paga tudo que me fez. Agora eu ando todo encabulado e essa mágoa é que me consome. Por onde eu passo todo mundo diz: aquele é o marido da mulher que virou homem.
Meu pai me disse: meu filho, tá muito cedo, eu tenho medo que você case com moço. Eu me casei, vejo o resultado, tô atolado até o pescoço.
É pouco!
Meu pai me disse: meu filho, tá muito cedo, eu tenho medo que você case com o moço. Eu me casei, vejo o resultado, tô atolado até o pescoço.
Minha mulher, apesar de ter saúde, foi pra Hollywood, fez uma operação. Agora veio com uma nova bosta, com uma voz grossa, que nem um trovão. Quando eu pergunto o que é isso, Joana, ela responde: você se engana. Eu era Joana antes da operação, mas de hoje em diante o meu nome é João. Não se confunda, nem troque meu nome, fale comigo de homem pra homem. Fique sabendo já de uma vez que você me paga tudo que me fez. Agora eu ando todo encabulado e essa mágoa é que me consome. Por onde eu passo todo mundo diz: aquele é o marido da mulher que virou homem.
Eita coisa boa danada. Então, a gente acabou de escutar qual? A Mulher que Virou Homem, de Jackson do Pandeiro e Alia Soares. E a gente na letra já vê ele citando lugares como Nova York. E é uma temática que pra época era muito polêmica, né?
Passa por toda a música de Jackson do Pandeiro, né?
Exatamente. Essa mistura. E é interessante isso, porque ele sempre tinha um pé na frente, né, da época, e trazia temáticas que sempre geravam polêmica, como a gente acabou de escutar. E por conta disso, além da parte rítmica, obviamente, ele gerou muitos herdeiros musicais, a gente pode dizer assim. E isso, inclusive, veio a influenciar grandes nomes como Luiz Gonzaga, Alceu Valença. Aqui na Paraíba a gente pode citar Baixinho do Pandeiro, Billy de Campina, Fubá da Peroá, o próprio Lenine também, lá do Recife, que tem essa influência. E a gente também preparou alguma coisa para mostrar a vocês a influência de Jackson na música desses herdeiros. Não é isso, Carlos?
É, assim, a gente sabe que Jackson do Pandeiro, como até Yuri falou aí, juntamente com o Luiz Gonzaga, eles têm essa... Eles tiveram essa preocupação de levar o nome do forró, né, do Baião, do Chachado, para o Brasil todo, né? Inclusive, vê aí se tem, Yuri, por favor, aí. Parece, é 17.700, que a gente sabe que 17.700 é de Luiz Gonzaga e Miguel de Lima, mas também o Jackson do Pandeiro, ele fez a versão dele, 17.700, né? Aí a gente vai dar uma escutada bem rapidinho, porque Felipe acabou de mencionar as influências... De Jackson do Pandeiro, né? Que ele deixou aí pra outros artistas brasileiros, né?
Inclusive nós recebemos muita influência.
Com certeza, né? Jackson do Pandeiro tá no nosso repertório e não pode faltar, não. E a gente vai escutar um pouquinho de 17.700 agora, que depois a gente vai trazer como é que Jackson do Pandeiro deixou essa influência para alguns dos nossos artistas e comentar um pouquinho sobre alguns deles, como o Felipe bem falou, o Mestre Parrada aqui, o Baixinho do Pandeiro também, Bilio de Campina, Fuba de Itaperuá, que tocou muito tempo com o Dominguinhos também, com Luiz Gonzaga, Alceu e Lenine lá de Pernambuco. Então, o cabra era tampa mesmo. Bota aí, Yuri, 17.700 para a gente escutar um trechinho pra matar a saudade de Luiz Gonzaga e de Senhor Jacques do Pandeiro.
Só se for agora, meu amigo.
Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 300, você tem que me voltar 17.700, você tem que me voltar 17.700.
Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 300, você tem que me voltar 17.700.
Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar 3.300, você tem que me voltar 17.700, você tem que me voltar 17.700, você tem que me voltar 17.700.
Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300, você tem que me voltar 17.700.
Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Lhe dei 20 mango pra tirar 3.300, você tem que me voltar 17.700, você tem que me voltar
17.700.
É 17.700, rapaz.
17.700.
Eu sou a molesta, mas é 17.700.
Vamos falar agora dos herdeiros musicais do grande Jackson do Pandeiro.
Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300.
É isso aí. A gente, como a gente já citou, a gente vai falar um pouquinho desses herdeiros, a começar pelo Mestre Parrá. E aí, Carlos, o que é que você tem a falar sobre esse cabra rochado?
Parrá é tampa, viu? Parrá é tampa. Pra quem não sabe, Parrá é paraibano, viu? Parrá, ele mora aqui em João Pessoa e tem uma grande influência, aliás, recebeu uma grande influência de nosso grande Jackson do Pandeiro, né? Não é à toa que ele também, ele até tem uns traços, não é? Uns traços de Jackson do Pandeiro. Inclusive, a gente teve a grande oportunidade, não foi, de tocar aqui no Projeto Luz de Candeeiro com ele. Lembra desse dia? Diz aí como foi, mostra aí.
Foi inesquecível mesmo. Um rapaz muito divertido, um rapaz, né? Um senhor muito divertido. Não conhecia ele, inclusive, mas nessa oportunidade a gente pôde tocar com ele algumas músicas. A gente subiu no palco, cantou com a gente. E foi muito bacana ver toda a alegria dele no palco, dançando e cantando com a gente. Assim que eu ouvi, foi fácil de perceber justamente toda a influência que Jackson do Pandeiro tinha sobre ele.
Exatamente. Outro grande influenciado, assim por dizer, é o Baixinho do Pandeiro.
Grande
que
Baixinho.
Também traz como sobrenome o Pandeiro.
O velho não cansa não. São 30, ele toca 30 minutos pandeiro, não cansa não. O cabo é tampa mesmo.
Para os frequentadores aqui do Centro Histórico de João Pessoa, né? Uma figura sempre presente.
E acompanha todo mundo. Cervejinha do lado, o pandeirinho. Exatamente. Dele, naquele estojinho dele, Baixinho do Pandeiro. Mas diz aí, Felipe, Baixinho.
Vale ressaltar que Baixinho, ele, para começar a tocar, ele confeccionou o seu primeiro pandeiro com uma lata de doce e tampa de garrafa. E ele... Foi aí que ele começou a dar os primeiros passos e hoje em dia ele acompanha grandes nomes aqui da nossa música, a exemplo do próprio Bilhão de Campina, que no DVD dele tem o Baixinho do Pandeiro como banda também, como parte da banda dele. E ele já participou de vários momentos aqui da cena musical da Paraíba, dividindo palco com o Flávio José, com o Chico César, com o Cabroeira, próprio Dominguinhos. Ele participou também de alguns eventos com a Orquestra Sanfônica da Paraíba, ele que tocou durante 11 anos com ela. E atualmente, como o Yuri bem falou, ele vive aqui na cena, principalmente do centro da cidade de João Pessoa, mas também ele vai para outros lugares acompanhando grandes nomes. Outro influenciado e herdeiro musical é o próprio Bilhão de Campina. Queria falar alguma coisa, Hugo? Então pronto. Outro grande herdeiro musical do Jackson é o Bilio de Campina. Ele que a gente teve a oportunidade já de ver um show completo lá no maior São João do mundo, em Campina Grande. E nos surpreendemos e ficamos muito felizes de ver tamanho e talento no palco, tanto na parte musical quanto na parte de interação com o público. Ele sabia exatamente falar as coisas certas nos momentos oportunos e levou a galera ao delírio, sem dúvida alguma. E ele também traz nas letras dele polêmicas, também traz muita coisa voltada para o humor, e isso também era presente no Jackson, que ele herdou.
Eu queria só voltar um pouquinho na questão de Parra e de Baixinho. Assim, uma curiosidade, para quem não sabe, é que o Baixinho do Pandeiro, ele foi, no ano de 2009, não é? ele ganhou o título de Mestre da Cultura Popular aqui em João Pessoa, concedido pela Câmara. Então, assim, ele realmente é uma figura que ele dá aula aqui pelo centro de pandeiro para algumas crianças e jovens que querem aprender a música, né? E eu queria só ler bem rapidinho uma passagem aqui que o próprio Lau Siqueira, que ele é um dos responsáveis aqui pela cultura da Paraíba, não é? Ele falou uma coisa sobre Parra. Ele diz o seguinte, abre aspas, Parra foi diferente. Não se trata apenas de uma influência, trata-se da absorção geral de todos os mimos, trejeitos, manejos e traquejos de uma tradição rítmica bem nordestina e, sobretudo, genuinamente paraibana. Algo que esteve representado na existência artística de Jackson, mas que também está em Parra, Bilio de Campina e em outros importantes desta terra de grandes artistas. Este é o referencial que coloca o nome de Parra sempre na vanguarda quando o assunto é Jackson do Pandeiro. E é exatamente isso que diferencia o nosso Severino Ramos de Oliveira. Não seria ele um couve do mestre. Falando assim, num tom bem nordestino, morador de João Pessoa, seria mais uma perfeita pareia musical e existencial do velho Jackson do Pandeiro. Então, assim, de acordo com o Lau Siqueira, você vê a responsabilidade e a carga, né, que é musical, e a influência que Jackson do Pandeiro influenciou o mestre Parra também, não é? Hugo, tu queria fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta? Diz aí. Me esqueceu, rapaz. Depois, anota aí que depois tu vai lembrar. Que parece que era bom o negócio aí. Depois eu quero fazer uma pergunta aqui, viu, Felipe?
Beleza. Só voltando também, abrindo parênteses em relação a Bilio, nessa questão de herdeiro, dele ser herdeiro do Jackson, ele lançou já 3 discos independentes. E um desses discos tem um título de Tributo a Jackson e Rocio. E o outro é Forró o Ano Inteiro e outro é Matéria Praga. E mais pra frente, ele lançou 2 CDs, que foi Do Jeito que o Diabo Gosta e Forró Bodologia. E em 2002 ele fez um trocadilho, que na época existia uma campanha nacional contra, combatendo a pirataria, e ele com esse, e o título da campanha era Diga Não à Pirataria. Ele fez um trocadilho dizendo Diga Sim a Bilio de Campina. Então, isso também já é mais uma prova de que...
Esse Bilio é engraçado demais.
De que ele gostava... tem essa coisa dos trocadilhos e dessa coisa irreverente que Jackson também já utilizava.
Outra pessoa que foi bem influenciada por Jackson foi o grande Alceu Valença. E o Alceu, ele teve uma parceria intensa com o Jackson e gravaram um disco juntos. E a gente vai escutar um pouquinho de uma música de Alceu, mas que tem uma participação... do velho músico paraibano Jackson do Pandeiro. Bota aí, DJ Gonzaga. Uhul.
Eu fumitoso,
fumaça de gasolina.
Eu fumitoso,
fumaça de gasolina.
É fumaça de gasolina. Eu fumitoso,
fumaça de gasolina.
Eu fumitoso,
fumaça de gasolina.
fumaça de gasolina.
Eu tosso e fumo.
É fumaça de gasolina.
Eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
Sim, eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
E daí eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
De gasolina eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
É, eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
E eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
Eu tosso e fumo.
É fumaça de gasolina. Montado no futuro indicativo e já não corro mais perigo e nada tem mais declarador de terno de vidro costurado, parafuso, papagaio do futuro num para-raio luar. Eu fumo e tosso, é fumaça de gasolina. É fumaça de gasolina.
Eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina.
Eu fumo e tosso.
É fumaça de gasolina. E quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminha sem ter direção. Que sabe a cabra das barbas do bode, a minha avó sem ser avião. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminha sem ter direção, que sabe a cabra das barbas do bode, a ave a boa sem ser avião. Eu fumo tudo.
Fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
Fumaça de gasolina.
Olha que eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Olha que eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Olha que eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo. No foguete americano.
No foguete americano.
Vamos visitar a lua.
Vamos visitar a lua.
É no foguete americano.
É no foguete americano.
Vamos visitar a lua. É no foguete americano.
Comigo.
Foguete americano. Vamos visitar a lua. Foguete americano. É no foguete americano. Põe o foguete americano. Foguete americano.
Eu fumo.
É no foguete americano.
Foguete americano.
É no foguete
americano.
É no foguete americano.
Americano.
É no foguete americano.
É no foguete americano.
É no foguete americano. Eu fumo tudo.
Gasolina.
Eu fumo tudo.
Massa de gasolina.
Olha aqui. Americano. Eu fumo tudo. Eu fumo tudo. Eu fumo tudo. Você não dá que me faça meia capela, me favor, meia vela, meio livro, meio missa, meia soledade, meia pedra, meio tesouro, meio olho, meio namoro, meio jeito não andar. Eu fumo tudo.
Fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
Fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
Fumaça de gasolina.
Fumaça de americano. Fumaça de gasolina. Fumaça de gasolina. Eu fumo tudo.
Fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
É fumaça de gasolina. É fumaça de gasolina.
Eu fumo tudo.
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 Vamos voltando aqui, vocês acabaram de escutar a música interpretada, uma interpretação belíssima do Alceu Valença. E eu queria aproveitar esse momento aqui para mandar um alô para a galera que está interagindo aqui através das nossas redes sociais. Um alô especial para o Breno Costa, que está aí escutando todas as nossas ideias e somando. E também a Maíra Pizzetti, ela que botou um comentário interessante aqui no Instagram, disse: já acendi o candeeiro, liguei o rádio, separei a cadeira de balanço e já estou olhando pela janela, espiando a chuva, esperando vocês. Então a gente já chegou aí na...
Por falar em chuva, meu amigo, eu vou dizer uma coisinha, qualquer nome, botou os Gonzaga, tem chuva. Porque eu nunca vi uma bandinha. A gente tá até pensando em ir pra São Paulo, fazer um show naquele, no meio daquele açude, pra ver se cai uma água lá. Porque, meu amigo, onde a gente foi tocar, não foi, Felipe? Pé d'água também.
E onde... Foi, inclusive, a gente queria mandar um grande abraço para os educadores que fizeram parte do encontro aí da Unesco.
Pé com Unesco, não é isso?
Exatamente, discutindo aí sobre a educação, sustentabilidade, cultura. E a gente foi lá para dar um pouquinho do nosso recado e levar forró para a galera que interagiu muito bem conosco, inclusive finalizando a noite dançando uma quadrilha lá.
No meio da chuva.
Foi bem interessante.
Foi bom demais. Aí seguindo aqui com os nossos artistas que foram influenciados por Jacques do Pandeiro, aí a gente vai falar mais de dois aqui. Um deles é Fuba de Itaperuá, grande Fuba de Itaperuá, né, Zé? O Fuba de Itaperuá, ele tocou muito tempo com Dominguinhos, né? Também com Gonzaguinha e com Luiz Gonzaga. Ele tem uma carreira solo também. Em 2012, por exemplo, ele realizou uma participação especial no CD do Nandinho do Pandeiro. e seus convidados cantando várias músicas, né? Como Guria, com Borogodó e Agradeço a Natureza. Todos os CDs com o Dominguinhos, que ele teve a oportunidade de trabalhar como percussionista, seja no pandeiro ou no triângulo, ele também ele participou. Em 81, ele gravou seu primeiro LP, Lembrança de Itaperuá, porque ele é paraibano. Fuba de Itaperuá, ele é a cidade também do nosso querido e memorável Ariano Suassuna, né, escritor paraibano também de Itaperuá. E foi um dos influenciados por Jackson do Pandeiro, que também ele acompanhou por muito tempo. E agora, quem vai falar um pouquinho do nosso outro artista brasileiro influenciado, herdeiro musical influenciado pelo Jackson do Pandeiro, é Yuri, que ele vai mostrar um pouquinho de Lenine pra gente. Depois vai soltar uma música que Lenine fez também para homenagear o grande Jackson do Pandeiro. Diz aí, Yuri. Lenine, grande pernambucano.
Rapaz, tu me deixa com essa responsabilidade toda.
Gente não tem responsabilidade, não. Já viu do que a gente falou aqui.
E amanhã eu tenho um carro para pagar, somente.
Não, mas assim, eu não... Realmente eu sou um admirador, né, do trabalho de Lenine, assim, falando de um pessoal que faz um trabalho mais contemporâneo, né? Claro que a gente tem toda essa influência, né, do Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, mas não há como negar que nos nossos dias de hoje a gente também sofre influência de artistas que são contemporâneos nossos, né? Que é o caso de Lenine, que tem um trabalho aí que não é de hoje, são muitos anos na batalha e que... Um cara que veio lá de Pernambuco, né? Hoje em dia é conhecido nacionalmente. E não podia ser diferente. Ele traz toda essa bagagem do trabalho da nossa música nordestina.
Sem dúvida. E essa questão dele interagir com paraibanos não é só através de Jackson do Pandeiro. Ele também é um dos participantes do Jaguaribe Carne. Ele teve a oportunidade de também participar junto com a galera do Jaguaribe Carne e fazer esse movimento também acontecer. Ele que é considerado um alquimista do som, porque ele gosta de misturar ritmos e hoje em dia quem escuta o som dele sabe exatamente o que é a batida de Lenine no violão e o jeito de cantar dele, bem repicado e ao mesmo tempo harmonizado com a voz. Diz aí,
A principal ligação é justamente essa, né? Quem gosta de violão ou presta atenção nisso, percebe que a pegada de Lenine no violão é um som bem percussivo. Ele gosta de fazer uns riffs, é um som bem percussivo, o que já nos remete a um percussionista que a gente está falando aqui, que é o Jackson do Pandeiro. Então é inegável, não só pela homenagem que Lenine fez a Jackson, mas pela técnica que ele usa mesmo para tocar violão, que a gente percebe que tem esse apego todo a Jackson do Pandeiro, historicamente falando, assim, para a música do Lenine.
Sem dúvida. E a gente vai dar continuidade aqui ao programa. E antes disso, vamos escutar alguma música, porque a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a vida de Jackson do Pandeiro.
Yuri vai colocar aí uma música que Lenine fez e que traz essa pegada... Como é que eu posso falar? Qual é o adjetivo de Lenine? É o quê? Leninesca? Não sei. Mas a pegada de Lenine aí, que ele faz uma alusão a Jackson do Pandeiro. Bota aí, Yuri.
Brasileiro, e o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango dengo, a chica do mamulengo, chave dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa, fez o coco. E deixou um rouco no lugar. E fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião. Oh, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi, ah, me diz quanto foi. De Cadeão, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi, me diz quanto foi. Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi. Fez o samba embolar, fez o corpo samba, fez a ema gemer na boca, fez o coco com coca e deixou um oco no lugar, e fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí Tião, diga Tião, oi. Pois fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi 500 reais. Eu só ponho top no meu samba quando tem o samba pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. Ah, imagem meu, ah, imagem meu, ah, imagem meu. A imagem meu. Me deixa que diga, que pensa, que fala. Eu digo, deixa pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama bater um papo assim gostoso com alguém. Eu digo, deixa que diga, que pensa, que fala. Eu digo, deixa suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama bater um papo assim gostoso.
Acabamos de escutar Já Que Sou Brasileiro, do grande Lenine, esse cara que influencia demais também os Gonzagas. Temos algumas músicas, inclusive queria mandar um grande abraço para a galera de Recife que nos escuta. Tivemos a oportunidade de tocar lá no Marco Zero e tocamos algumas músicas de Lenine, a galera gostou bastante, interagiu de uma forma magnífica com a gente. A gente fica muito feliz de estar ganhando aos poucos esse espaço dentro do nosso próprio Nordeste. A gente está aqui para agradecer a todos do Recife. Queria aqui aproveitar também para mandar um grande abraço para Rogerinho do Acordeon, grande amigo meu que está aqui em João Pessoa e provavelmente está nos escutando agora. Ele falou que ia estar sintonizado. E mandar um abraço também para a galera do Seu Pereira, Coletivo 401, que está fazendo show agora lá no Espaço Cultural. Quem tá aqui em João Pessoa pode conferir o show deles. Em especial pro Grande Falcão, meu companheiro de turma e de Yuri aí, a gente que tá fazendo curso lá na universidade. Então um grande abraço pra galera. E aqui, já que estamos falando de Jackson do Pandeiro, desse paraibano arrochado que já morou em Campina Grande, a gente não podia deixar passar em branco que amanhã será o aniversário dessa cidade maravilhosa, da Rainha da Borborema, nossa Campina Grande, que a gente trata com muito carinho e respeito, porque sabe a importância dela, não só para nós paraibanos, mas para todo o Brasil, porque, de fato, ela já trouxe muita coisa boa para todo mundo. Então, a gente queria mandar os parabéns, e Carlos vai ler um poema aí, do nosso querido Zé Neto, nosso produtor, amigo e incentivador e poeta acima de tudo, que ele preparou para essa data tão especial, 11 de outubro, aniversário de Campina Grande.
Te amo, Campina Grande, é o título. E diz assim: é hoje que vou voltar pra rever essa menina, da pele de folhas finas, do sol pra me esquentar. Voltei para te amar, voltei para minha morena, minha morada serena, dona do meu coração, do litoral ao sertão, rainha da Borborema. É hoje que vou voltar nas patas do meu cavalo. Eu canto e nunca me calo, não canto pra enganar. Eu canto noutro lugar e digo nunca se engane. Por onde quer que eu ande, vou cantar essa menina tão linda que me fascina. Te amo, Campina Grande.
Eita,
molesta! Esse é um poeta mal acabado, esse é Neto mesmo. E aí, ó, com plano de fundo de música, qual é a música aí, Yuri, que tu tá colocando? Qual é?
É Alô, Campina Grande.
Bota aí ela aí pra gente escutar, que já a gente vai falar sobre ela.
Alô, alô, minha Campina Grande, é quem te viu e quem te viu não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Tá lá.
Alô, alô, minha Campina Grande,
recebe turista o ano inteirinho. Ao seu visitante, trata com carinho. Quem vai à Campina, pede pra ficar. Tem muita menina pra se namorar. E se amarra nas garotas e não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. E se visita Zé Pinheiro, não sai mais de lá.
Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá.
É, se dançar no Ipiranga, não sai mais de lá.
Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá.
Também se dançar nos Caçadores, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. Minha Campina Grande, é quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande está bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Tá aí.
Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande está bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz.
É, recebe turista o ano inteirinho. Ao seu visitante, trata com carinho. Quem vai à Campina, pede pra ficar. Tem muita menina pra se namorar. E se amarra nas garotas, não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. E se dançar no Ipiranga, não sai mais de lá.
Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá.
E se comer do feijão verde, não sai mais de lá.
Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá.
Se tomar cachaça boa, não sai mais de lá.
Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá.
E se comer carne de sol, não sai mais de lá.
Acabamos de escutar Alô Campina Grande, composição do Severino Ramos, interpretação do nosso querido Jackson do Pandeiro. E quando eu falei do aniversário, esqueci de dizer quantos anos ela está fazendo. Está fazendo 150 anos. É uma menina ainda, Campina Grande, comparada a João Pessoa. Mas é uma menina que já gerou muitos frutos importantes para o nosso estado. É isso, Carlos.
Exatamente. Campina Grande, que a gente já teve a oportunidade de tocar lá algumas vezes, não foi? Então, a gente tocou
na Rural Tour.
Na Rural Tour, não foi?
Foi, a gente fez um show lá bem interessante.
Gravamos
e também
um programa no Teatro da Facisa, não foi?
Isso, na TV Itararé.
Eita, foi
um grande
demais.
Abraço pra galera da TV Itararé.
Beijão
também
pra todo Campina mundo. E Campina, que é o símbolo nosso do Festeiro Juninho do Nordeste, do Brasil e do mundo, juntamente com Caruaru, conhecido como o São João mais bonito, mais sensacional mesmo, no sentido da cultura nordestina, do Brasil e do mundo. Vamos prosseguir
quem,
aqui.
Quem diga aí, já foi lá, já teve a oportunidade de viver o que é aquilo. E, de
é bonito,
fato,
viu?
A gente vem com boas recordações. A gente, o ano passado, foi ano passado, Yuri? Foi ano retrasado que a gente foi lá ver o show de Bilio e de Fala Mansa, não é isso? Foi ano retrasado.
Mas retrasado, não foi?
Foi ano retrasado. A gente foi lá e foi massa. A noite, o evento e viver aquilo. E a gente tá esperando o convite pra tocar aí, viu? Campina Grande.
Qualquer coisinha, é só entrar em contato. Mas, Felipe, a gente vai dar uma pincelada aqui, porque, infelizmente, já o programa tá chegando ao final, mas eu queria... Vocês nem me lembraram, né? Que eu vou ter que fazer aquela velha pegadinha com vocês, que eu trouxe aqui de um artista também nordestino. Então eu vou dar umas dicas aqui de um artista, que eu sei que vocês não sabem. E e eu quero que vocês tentem acertar. Então eu trouxe aqui um artista que eu vou dar as duas características primeiro dele. Aí no final do programa a gente dá mais algumas e vocês tentam acertar. É o seguinte, eu já vou dizer que tem alguma coisa relacionada com o Jackson do Pandeiro, certo? Então é a primeira dica. E a segunda é o seguinte: com grande potencial humorístico e capacidade de satirizar e criar piadas sobre os mais variados temas e situações, ele ganhou a fama aí no cenário nacional. Então, pensa aí um pouquinho. Se souber a resposta...
Marlon Brando.
Sabe?
Genival Lacerda.
Não é nesse não. Então vamos voltar lá. É a vida de Jackson do Pandeiro. E aí, Felipe? Jackson nasceu aonde, hein?
Nasceu aqui em Alagoa Grande, próximo à areia ali.
E o nome dele foi... É Jackson Pandeiro mesmo. A mãe disse aí, Jackson. Mas não. Fica aí o quê?
Ele nasceu em 1909, como a gente bem falou já no começo do programa, e recebeu as primeiras influências pela própria mãe, musicais, ela que sempre cantava, e em determinado momento ele assumiu o zabumba quando era pequeno, e aos 8 anos de idade ela passou a ver o potencial do José Gomes. Inclusive ele tem o mesmo nome do meu avô, José Gomes.
É mesmo?
É verdade.
O avô do Felipe foi maestro, né, Felipe? Também?
Não, esse é o outro.
Ah.
Esse tem a influência jacksoniana.
É, tá vendo? Será que ele é filho de Jackson? Não sabia?
O outro é Francisco de Assis, é diferente.
É, tá.
Mas é isso, ele... O nome dele é José Gomes, pra quem não sabe. Em 1922, o pai dele veio a falecer, foi quando ele foi pra Campina Grande, junto com a mãe e seus irmãos. E foi a partir daí que ele passou a conhecer os emboladores de coco e se encantar com essa cultura, né, que é tão presente na obra dele. O nome Jackson, na verdade, não começou como Jackson. Até numa entrevista eu vi ele falando sobre isso. Ele disse que inicialmente usava o nome de Jack Perry, que era um ator que ele gostava do nome e tal. Mas quando ele começou a se apresentar, algum produtor chegou pra ele e falou: rapaz, esse nome Jack é muito leve, sem som. Tem que ter alguma coisa mais com som, Jackson, alguma coisa mais assim. E aí foi quando praticamente isso. E aí foi quando ele começou a utilizar o nome Jackson. E em 1922 ele começou de fato a carreira dele na música, quando ele começou a tocar bateria no Clube Ipiranga. E permaneceu por vários anos. O Carlos vai complementar aí mais algumas informações.
Porque na verdade uma coisa que a gente tem que saber é que o Jackson do Pandeiro começou a sua vida artística mesmo um pouco tarde. Se a gente for comparar com os dias de hoje, foi com cerca de 30 anos de idade quando ele fez uma dupla com o irmão do Genival Lacerda, né? E foi aí que ele começou a tocar como o Jack do Pandeiro, e depois a ser chamado o Jackson do Pandeiro. Então assim, a partir dos 30 anos de idade é que ele teve essa visibilidade. E com 35 é que ele veio lançar o seu primeiro sucesso.
A gente tá na faixa etária aí.
A gente é menino pra Jackson do Pandeiro. E uma coisa que é bem interessante, agora que eu me lembrei, não sei se vocês já foram ali na Ordem dos Músicos, ali na Dom Pedro II. Quando você entra, tem uma foto da Orquestra Tabajara, e tá lá com o pandeiro dele. Inclusive o locutor é José Santa Cruz, paraibano aqui, que trabalha na Rede Globo, um ator. E tá lá, Jackson no pandeiro, com o seu pandeiro fazendo...
Inclusive meu avô já também tocou junto com a Orquestra Tabajara.
Foi, não foi? Ele?
Isso. E mandar um abraço pra Benedito Honório também, o
presidente da OMB, da, né? Ordem. Um abraço. E é assim, com 35 anos de idade é que ele começou a despontar com seu primeiro sucesso, que foi Sebastiana, que foi com a autoria do Rosil Cavalcante. E também com Forró de Limoeiro, composto por ele e por Edgar Ferreira, e se tornaram dois hits no momento. Daí ele teve um casamento com Almira Castilho de Albuquerque. E eles se casaram, e também ela o acompanhou por muito tempo nas suas apresentações. No Rio de Janeiro, eles ficaram famosos na Rádio Nacional, que a Rádio Nacional, na época, era o alto patamar de comunicação e de propagação dos grandes nomes. Inclusive, o próprio Luiz Gonzaga tocou lá muitas vezes. Aí foi quando ele começou a lançar outros sucessos juntamente com sua esposa, como O Canto da Ema, como Chiclete com Banana, o Shot de Copacabana. E por aí, apesar de ter sido uma carreira iniciada um pouco depois dos 30 anos, não parou mais. Então ele é consagrado como um propagador da música nordestina por ter lançado vários sucessos, mesmo iniciando um pouco tarde na sua vida. E juntamente com Luiz Gonzaga, ele se tornou naquele momento os dois nomes do Nordeste a propagarem a música nordestina, a cultura nordestina para o Brasil e para o mundo.
Ele teve uma atuação de 29 anos na carreira artística, entre 1953 e 1981, e dentro disso ele lançou mais de 30 álbuns em LP. Então a gente vê a importância desse cara para a nossa música, porque não é à toa que alguém lança um LP, e ainda mais 30 é um número bem expressivo, ou seja, ele tinha muito conteúdo, e talvez se ele tivesse vivo ele estava até hoje botando muita música boa aí nos nossos ouvidos. Ele que veio a falecer com 62 anos de idade, no dia 10 de julho de 1982. E depois disso vieram algumas homenagens, inclusive lá em Alagoa Grande, a cidade onde ele nasceu, tem o Memorial Jackson do Pandeiro, que é muito bem preservado, e lá vocês podem encontrar roupas que ele usava na época, LPs, o próprio pandeiro dele, o chapéu que era característico do Jackson. E a gente vai falar um pouco mais em relação aos sucessos dele, mas antes disso a gente vai colocar um sucesso que ele fez muito o nome dele com essa música. Bota aí, roda aí, Yuri.
Dancei pouco chachado com isso quando era criança. Oh.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar o xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava
A-R-I-O-U-Y.
E gritava
A-R-I-O-U-Y.
Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira. O xaxá esquentou na capieira, Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava
A-R-I-O-U.
Ah, mas gritava
A-R-I-O-U.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava
A-R-I-O-U-Y.
E gritava
A-R-I-O-U-Y.
Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira. O xaxá desquentou na capieira, Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava
A-R-I-O-U.
Ah, mas gritava
A-R-I-O-U.
Sim, mas gritava
A-R-I-O-U-Y.
Grande música aí do nosso querido Jackson do Pandeiro, Sebastiana. E a gente vai agora entrar no outro momento, que é falando exatamente sobre as músicas dele. A gente vai escutar mais uma de grande expressão, que é a Chiclete com Banana, que até hoje é tocada por muitos, de composição de Gordurinha e Almira Castilho. Então vamos lá escutar Chiclete com Banana.
Tocar um tamborim, quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, Chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim, puiurururururibá, ibá, 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 ibá. Eu quero ver a confusão, bate, 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 bate. Olha aí o samba rock, meu irmão, é mais de compensação. Eu quero ver o bugue-jugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio sangue de gideira, a de uma batucada brasileira.
só boto bebop no meu samba quando o Tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho usa bumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Foi eu quero ver a confusão. Doido, samba rock, meu irmão. É mais de compensação. Eu quero ver o bug-jung de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio sangue, frigideira, numa batucada brasileira.
Vocês acabaram de escutar Chiclete com Banana, composição de Gordurinha, Almira Castilho, interpretação do grande Jackson do Pandeiro. Essa música ela foi gravada em 1959 e, sem dúvida, é um dos maiores sucessos de Jackson do Pandeiro, que até hoje é tocada, inclusive por nós em alguns momentos, em alguns shows, a gente sempre gosta de incluir no nosso repertório essa música. Essa música reflete uma preocupação em manter o samba puro na época, então ele não estava falando do ritmo nordestino e sim do samba na letra dessa música. E aí ele cita o Tio Sam, fala do bebop, que era o que na época tava sendo discutido, não é isso, Carlos? E aí a gente vê essa questão da americanização na música brasileira, né? Alguns elementos da na época que influenciavam a música brasileira. Inclusive aqui no Nordeste, na cultura nordestina.
É isso aí. Essa questão da mistura, ela é muito importante e uma temática constante na literatura, na música brasileira, porque tenta trazer essa tentativa de compatibilidade, né, entre os vários ritmos e vários gêneros que vem de fora e aqui mesmo. Essa influência ela foi muito importante, por exemplo, para outras manifestações que vinham, como o tropicalismo. O próprio Gilberto Gil, ele bebeu da fonte de Jackson do Pandeiro, né?
Sem dúvida, eu já assisti uma entrevista que ele se referia muito a essa questão do ritmo. Ele disse que era a maior referência dele.
Exatamente, e como também os Novos Baianos, que pegaram essa influência. Não é à toa que a música Brasil Pandeiro, que é tão famosa, dos Novos Baianos, tem essa mesma temática. Tem uma música também de Luiz Gonzaga Júnior, né, o Gonzaguinha, que é o From Night States of Galway, também fala sobre isso. O Americanizado, de Genival Lacerda, e tem um bocado de música que tem essa temática. E sobre isso, o Jackson do Pandeiro, ele fez um disco chamado Aqui Tô Eu, e que é bem interessante porque, de acordo com o Fernando Moura, que é um crítico musical, ele disse o seguinte: no disco Aqui Tô Eu, Jackson também aparece numa faixa de pedestres, segurando violão sorridente em plena Avenida Rio Branco, nas proximidades da sede da Philips, que era a empresa. Caso essa simbólica plasticidade idealizada pelo produtor João Melo não fosse suficiente para revelar a oxigenação, as regravações de velhos sucessos como Sebastiana, Chiclete com Banana no Canto da Ema, ao lado de novas composições, não deixaria dúvidas. Lá estavam novíssimos acordes de órgãos eletrônicos, uma percussão pulsante e ágeis violões e metais, recheados pela precisão da sanfona de Raimundinho, inclusive fazendo uma referência com os Beatles nessa foto em cima de uma faixa de pedestre, para quem tiver a oportunidade de ver a imagem da capa do disco Aqui Tô Eu.
E aí vale ressaltar essa questão dos novos elementos na música, sendo que colocadas, óbvio, com muito respeito e sendo pensadas, né, para ser colocadas e não fugir do que realmente a música quer mostrar. E Jackson já fazia isso, assim como Luiz Gonzaga também fazia, e a gente tenta trilhar esse caminho também.
É verdade, né? E assim como eu havia falado, É, o tropicalismo bebeu dessa fonte, os novos baianos também, com suas misturas, por exemplo, de guitarra elétrica e berimbau, não é? Que, é uma...
que eram coisas revolucionárias para a época, impactantes, né? Quem via aquilo, via Moraes Moreira, o próprio Caetano entrando com indumentárias no palco e com a sonoridade completamente
exatamente.
Fora do padrão, dos padrões padrão, da, né? Da época. Isso daí era um grande choque para quem via, e hoje em dia eles são tratados como um grande
revolucionários,
ícones,
né? Pais desse pop rock aí do Brasil, e que beberam na fonte de Jackson do Pandeiro, ou então pelo menos rearranjaram as músicas de Jackson do Pandeiro com sua perspectiva musical, no caso o tropicalismo aí deles, né? Então, assim, Felipe...
Ousando, né?
Claro, e então aí hoje fazendo sucesso, né? É, essa é a mensagem que a gente tá passando aí de Jacques do Pandeiro, que foi um paraibano, tá certo? É indiscutível com sua presença musical marcante, com suas letras, com seu ritmo que a gente percebeu hoje aqui, tá certo? Aí a gente, obviamente, tem muitos músicos que são influenciados, como a gente percebeu. Nós bebemos também dessa fonte. O Trio Macaíba, grande Trio Macaíba, né, que a gente acompanha um bocado, também tem uma música feita pra ele, que é pro Jackson do Pandeiro. É o que, Hugo?
Tu não esquece de dizer a resposta, né, que eu tô me perguntando até agora quem foi o danado lá.
Eu vou falar aí essa resposta, porque é importante, claro, né? E a gente, pra ir encerrando, já vou voltar com as dicas. A gente vai trocar mais alguma música aí de Jackson do Pandeiro. Qual é que tá aqui na lista? Qual é, Yuri? Tu vai botar aí pra gente dar uma escutadinha?
Pode ser. Tem pouca diferença?
Não tem pouca diferença, não. Toda música de Jackson do Pandeiro é boa. Bota aí.
Tá, vai.
Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem.
Que diferença da mulher o homem tem?
Sei lá.
Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem.
No paraíso, um dia de manhã, Adão comeu maçã e Eva também comeu. Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca, e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Da mulher o homem tem. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem.
Que diferença da mulher o homem tem?
Muita.
Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem.
No paraíso, um dia de manhã, Adão comeu maçã e Eva também comeu. Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca, e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Não sei não, mas eu acho que a diferença está no sapato. Bom, eu também não sou homem, sou é macho.
Voltando aqui pra encerrar mais um programa, mas antes...
Oi, essa batida... Isso é Yuri aqui na hora. Vocês não acreditam, mas ele batendo pandeiro aqui.
Antes a gente vai saber, finalmente, quem é essa pessoa que Carlos... Meu irmão,
só trago pessoa enigmática. Eu vou trazer Roberto Carlos da próxima vez. Que é mais fácil, porque eu vou acertar. Então, em 54 teve sua primeira composição gravada por Jorge Vieira. O Baião Quero Me Casar. É difícil essa aí, né? Em 97, o Trio Nordestino, em sua nova versão, regravou Mambo da Cantareira. Salve o Já ouviu essa música? É interessante.
Ai, cantareira.
Em 60, gravou mais um grande sucesso, o Baião Toada. Súplica Cearense, aí tá com a molesta. Composto em parceria com Nelinho. Composição considerada pela crítica sua obra-prima e uma das músicas mais pungentes em solidariedade aos miseráveis da seca nordestina e que ficou inigualável na voz do grande Luiz Gonzaga. O nome desse cara é quem? Diga aí.
É o próprio Jax.
É não, não é ele.
Sei não, mas adorei o pungente.
E aí, é o que, Felipe? E aí?
Rapaz, eu não vou arriscar, não.
Você tá pesquisando no Google, ué.
Tô não.
Tá. Tá bom, então ninguém acertou, não. Mas a gente acabou de falar dele, rapaz. Ele é o autor também de Chiclete com Banana. Gordurinha. Grande Gordurinha, que foi o parceiro de Jackson do Pandeiro em muitas músicas. Certo? Olha aí, ó. Brasil Pandeiro. Aumenta um pouquinho. Ele.
Mostrar seu valor. Eu fui a tempo e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo.
É isso aí, vocês acabaram de escutar um pouco dos Novos Baianos.
Brasil Pandeiro, né?
Brasil Pandeiro, exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Esse programa que falou um pouco do nosso queridíssimo Jackson do Pandeiro. E é um tema que eu acho que interessa a qualquer brasileiro. E não podia ser diferente, a gente tem muito interesse em relação à obra dele, faz questão de pesquisar e de conhecer um pouco melhor. E trouxe aí um pouco desse conhecimento que a gente absorveu durante a nossa pesquisa. Então, boa noite a todos, Carlos vai se despedir aí, Yuri também e Hugo.
Um abraço, galera, um abraço aqui pra Vitória Vieira, um abraço pra Breno Costa, um abraço pra todos os meus alunos aí dos colégios que estão ouvindo a rádio Porto do Capim, o programa Luz de Candeeiro. E na próxima sexta-feira tem mais, com um programa novo, com temática nova e a participação de vocês, que é muito importante. Um grande abraço, um cheiro e bom forró esse final de semana, vai dançar forró que é bom demais, né, não, Gão?
Também queria mandar um abraço para os alunos de Carlos, porque depois de um programa desse eu me sinto um aluno dele também. Ô, rapaz, para saber, fico bem caladinho aqui, só aprendendo. E até a semana que vem, um beijo em vossos corações e até mais.
É isso aí, valeu, galera. Peço perdão aí se não fiz as vírgulas, né?
Guinha. Tá vendo, né, Guinha? Tá, não. Mas faça só por isso, faça a vírgula de novo aí. Quero ver, só pra ele tocando pandeiro agora. Faz aí, ó. Esse é agora, é ao vivo, viu, olha.
Lá vai,
no pandeiro. Tá, somente aí, tá, é o certo. Fraco.
Sim, então dá o meu tchau aí pra todo mundo. Até a próxima, né? Mandar um abraço aí pro seu Luiz Gonzaga, meu pai, que deve estar na frente do rádio também, escutando.
É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. É, só reforçando, esse programa é gravado uma sexta-feira e durante toda semana ele é reprisado. Então, pra quem não teve a oportunidade de escutar hoje, e quem tá escutando, avisem aos amigos pra escutarem outros dias, que a gente vai estar sendo reprisado esse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão interagindo com a gente. É com muita alegria que a gente termina mais um Luz de Candeeiro. Até a próxima, a gente vai ficar com mais uma música de Jackson do Pandeiro, Como Tem Zé na Paraíba. Valeu!
Como tem Zé lá na Paraíba.
Mas diz,
vejo como tem Zé. Zé de baixo, Zé de riba. Disco juro com tanto Zé. Como tem Zé lá na Paraíba.
No forró que eu fui em Cajazeira, o cacete cantou e fez panzé. Pôs um bebo no meio da bebedeira, falou mal e xingou a mãe do Zé. Como tinha só Zé nesse zum zum, ouvi logo o tamanho rapapé. Mãe de Zé era mãe de cada um. No salão brigou tudo que era Zé.
Vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de riba. Disco duro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. Vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de riba. Disco duro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
É Zé João, Zé Pilão e Zé Maleita, Zé Negão, Zé Dakota, Zé Quelé. Todo mundo só tem uma receita, quando quer ter um filho só tem Zé. E com essa franqueza que eu uso, eu repito e se zangue quem quiser. Tanto Zé desse jeito é um abuso, mas o diabo é que eu me chamo Zé, tá?